DW Noticiário.
Saúde a vos, António Cascais, nesta quinta-feira, dia 26 de junho de 2014. E vamos já assistir ao noticiário com Madalena Sampaio.
Portugal e Gana dizem adeus ao Mundial de 2014. Alemanha e Estados Unidos seguem para os oitavos de final. A seleção portuguesa de futebol venceu a equipa africana por 2-1 em Brasília, mas o esperado milagre não aconteceu. John Boyle, aos 31 minutos, na própria baliza, e Cristiano Ronaldo, aos 80, apontaram os golos da partida. A equipa das esquinas despede-se do Brasil com 4 pontos, os mesmos dos Estados Unidos, mas pior diferença de golos. No outro jogo do Grupo G, a Alemanha derrotou os Estados Unidos por 1-0, com um golo de Thomas Müller aos 55 minutos. Os alemães venceram o grupo com 7 pontos, o Gana ficou em último com apenas 1 ponto. Daqui a cerca de meia hora, disputa-se também a última jornada do Grupo H, com a já apurada Bélgica a defrontar a Coreia do Sul, última classificada. À mesma hora, a Argélia defronta a Rússia. Os argelinos qualificam-se com uma vitória sobre os russos ou com um empate, desde que os sul-coreanos não vençam os belgas. A Cimeira da União Africana, a decorrer esta quinta e sexta-feira em Malabo, capital da Guiné Equatorial, é dominada pela emergência dos grupos extremistas em África. O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, considerou hoje no encontro que o continente está ameaçado pelo terrorismo transfronteiriço dos grupos jihadistas que deve enfrentar com força. Outro destaque vai para o regresso da Guiné-Bissau, que foi readmitida na União Africana na semana passada. O presidente guineense, José Mário Vaz, aproveita a participação na Cimeira para solicitar mais ajudas para o país. Portugal também pediu em Malabo o alargamento da Força de Estabilização Internacional na Guiné-Bissau. Militantes do grupo islamita Al-Shabaab, ligado ao Al-Qaeda, atacaram esta quinta-feira um hotel onde está instalada uma base militar da União Africana na região central da Somália. Os homens vestiam uniformes do exército que haviam sido roubados e mataram pelo menos 3 pessoas. A Organização Mundial de Saúde diz que é preciso tomar medidas drásticas face ao contínuo aumento do número de mortes e de casos do vírus Ébola na República da Guiné, Libéria e Serra Leoa. Em comunicado, a OMS alerta para o aumento significativo do número de casos e de mortes devido ao Ébola. Desde o início do ano, são já 635 o total de casos registados, 399 dos quais resultaram em mortes. E o Human Rights Watch pediu hoje ao Tribunal Penal Internacional que investigue os crimes cometidos nos últimos meses na República Centro-Africana, um pedido que já tinha sido feito ao Tribunal pelo governo de Bangui. Em maio, o TPI enviou uma equipa de observadores ao país africano para analisar a situação no terreno, mas ainda não respondeu formalmente ao executivo. No Quênia, o governador do distrito de Lamu, Issa Timami, foi detido pelo seu alegado envolvimento em 3 recentes massacres ocorridos naquela zona. No total, os ataques na cidade de Mpeketoni e uma numa aldeia vizinha resultaram em mais de 65 vítimas. Apesar de a autoria dos ataques em Mpeketoni ter sido reivindicada pelo grupo Al-Shabaab da Somália, o presidente keniano Uhuru Kenyatta atribuiu a culpa pelos atentados a redes políticas locais e a grupos criminosos. No Iraque, forças de segurança realizaram esta quinta-feira um ataque de helicóptero à cidade de Tikrit, no norte do país, no poder de militantes sunitas. As forças armadas anunciaram ter tomado o controle da universidade estrategicamente localizada. O primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Malik, reconheceu hoje pela primeira vez que é preciso encontrar uma solução política para a crise, o que não exclui uma ofensiva militar para travar os insurgentes. O governante falava no final do encontro com o chefe da diplomacia britânica, William Hague, que está em Bagdade para apoiar o governo iraquiano face à ameaça dos jihadistas. No Iémen, um comando ligado à Al-Qaeda atacou esta quinta-feira o aeroporto de Seyoun, no sudeste do país, mas o exército conseguiu evacuar a tempo os passageiros de um voo da Companhia Nacional. No total, morreram nos confrontos 8 soldados. O exército conseguiu prender 4 islamitas que foram feridas. Na véspera do prazo de expiração da trégua no leste da Ucrânia, Washington lançou um apelo a Moscovo para que nas próximas horas trabalhe no apaziguamento da situação. Apesar do cessar-fogo unilateral decretado na passada sexta-feira pelo presidente Petro Poroshenko, os combates prosseguiram em Donbass, onde desde abril já morreram pelo menos 400 pessoas. Em Bruxelas, a Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa juntou-se à maioria direita-esquerda do Parlamento Europeu, uma posição que abre novas possibilidades para Jean-Claude Juncker ser escolhido para dirigir a Comissão Europeia e suceder ao português José Manuel Durão Barroso. O ex-primeiro-ministro de Luxemburgo deverá ser designado para o cargo amanhã, sexta-feira, pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia reunidos na capital belga. Assinala-se hoje o Dia Internacional de Luta contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 200 milhões de pessoas consomem drogas ilícitas, o que representa 4,7% dos habitantes do planeta com mais de 14 anos. Este é um tema que vamos desenvolver já a seguir no Jornal da Noite, hoje apresentado por António Cascais.
DW. Jornal da Noite.
O nosso Jornal da Noite, hoje com os seguintes destaques. Mundial de Futebol, os bem-sucedidos e os eliminados no grupo da Alemanha e Portugal. Nigéria em choque depois da onda de atentados. Guineenses em Portugal ponderam regressar ao país de origem. São estes e outros os assuntos que vamos abordar neste Jornal da Noite. E vamos já tentar perceber como os adeptos de futebol aqui na Alemanha viveram esta última jornada da fase de grupos do Grupo G do Mundial, o grupo da Alemanha, Estados Unidos, Gana e Portugal, grupo que, como é sabido, foi vencido pela Alemanha, seguida dos Estados Unidos da América. Portugal e o Gana estão eliminados e farão as suas malas de regresso a casa. Antes do mais, no entanto, queremos lembrar que hoje, dia 26 de junho, é o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. E a nossa pergunta do dia, que aliás também já colocamos na nossa página do Facebook, é a seguinte: os governos dos PALOP têm agido com determinação contra o flagelo da droga, como é no seu país? E se quiserem comentar também os últimos resultados do futebol, claro que também estão livres de fazê-lo. Respondam às nossas perguntas, as vossas respostas serão lidas no final do programa.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
E agora sim, vamos tentar tomar o pulso aos adeptos alemães de futebol, que nas tavernas e praças das cidades festejam a vitória da Alemanha sobre os Estados Unidos, e a nossa repórter Thais Faschina está precisamente numa das esplanadas ao ar livre na cidade de Bona, onde muitos adeptos assistiram ao jogo da Alemanha contra os Estados Unidos, o jogo que a Alemanha venceu por 1-0. Thais, como é que os adeptos da Alemanha viveram esse jogo que teve lugar na cidade de Recife, no Brasil?
Boa noite, Cascais. Boa noite aos ouvintes da Deutsche Welle. Eu estou aqui no Public View, na cidade de Bonn, na Alemanha, como você disse, bem às margens do Rio Reno. Com dia ensolarado e muito quente, não sei se tão quente quanto a Arena Pernambuco, em Recife, onde o jogo entre a Alemanha e Estados Unidos aconteceu, mas aqui na Alemanha fez muito calor também e o Public View ficou lotado. Milhares de pessoas vieram aqui num parque que é ao lado dos estúdios da DW. Foi criado um imenso complexo aqui, com dois telões em lugares diferentes, um numa área com mesas e cadeiras e outro num grande gramado, e todo mundo decidiu assistir o jogo da Alemanha. Mas, como era esperado, tinha muito mais torcedor da Alemanha do que os torcedores americanos.
E a alegria foi muito grande da parte dos alemães.
Foi sim, Cascais. O clima era de festa, mas claro que as duas torcidas esperavam mais do jogo, que o resultado foi 1-0. Os poucos torcedores americanos que eu encontrei estavam acompanhados até por amigos alemães. Mas há também os alemães que viveram um tempo nos Estados Unidos e esses sim torciam para os americanos.
Thais, temia-se antes do jogo que as duas seleções combinassem um resultado que servisse as duas partes. Isso aconteceu ou nem por isso?
Exatamente. Temia-se isso porque o simples empate já classificaria as duas equipes. Então, até no fim do primeiro tempo, quando terminou em 0-0, as pessoas ficaram um pouco desanimadas. Mas assim que começou o segundo tempo, quando a Alemanha, então, fez o primeiro gol, que foi o gol que terminou a partida, por 1-0, os alemães comemoravam muito e esperavam mais gols Infelizmente, acabou com 1-0, infelizmente para os alemães e felizmente até para os americanos, que esse ano estão tendo uma surpresa, né? A seleção americana não é tão conhecida como futebol, mas os torcedores que eu entrevistei aqui no Public View em Bonn, na Alemanha, muitos torcedores americanos mesmo, disseram que estão apoiando mesmo o clube, que esse é o ano dos Estados Unidos. Será, Cascais?
Vamos ver, vamos ver. Foi Thais Fascina que acompanhou para a DW a festa dos alemães no jogo Alemanha-Estados Unidos, que rezou a partida de ambas as seleções para os oitavos de final. Muito obrigado. E outro jogo do Grupo G foi em Brasília, entre Portugal e o Gana. Jogo que, naturalmente, foi acompanhado pelos imigrantes portugueses um pouco por todo o mundo, através da televisão. A nossa repórter Rita Himmel foi a um bairro muito frequentado por portugueses na cidade alemã de Colónia. Rita, como é que foi a festa dos portugueses? Ou será melhor dizer a festa da despedida do Mundial?
Olá, António Cascais. Sim, eu estou aqui em Colónia, na Liebigstraße, uma rua que tem vários estabelecimentos portugueses. A verdade é que, mesmo para ver o jogo, os estabelecimentos não estavam muito cheios. As pessoas já tinham um pouco desistido do Mundial. As poucas pessoas que ficaram estão, claro, desiludidas, mas muitas delas dizem que já estavam à espera deste resultado. Vieram mesmo só pelo convívio.
Pelo menos houve uma vitória neste terceiro jogo da fase de grupos. Como é que os portugueses viveram essa vitória? Ficaram, de qualquer das formas, felizes?
Eu acho que, apesar de ter sido uma vitória, as pessoas têm sempre um sabor um bocado amargo, porque primeiro esperavam uma vitória maior e depois porque, apesar de tudo, é a despedida do Mundial. Portanto, eu acho que a vitória nem sequer está a ser celebrada como uma vitória, na realidade, aqui pelo menos em Colónia.
Se falaste com os portugueses aí presentes na Liebigstraße, nesse bairro de Colónia, a quem é que eles atribuem a culpa por esta despedida do Mundial precoce?
As opiniões divergem um pouco. Muita gente culpa os próprios jogadores, a própria forma de jogar. Outros mencionam os árbitros, uma má arbitragem durante o Mundial, ou mesmo uma má preparação física. As razões são várias, mas principalmente uma má atuação da equipa portuguesa é o que se ouve mais queixas das pessoas com quem eu falei aqui em Colónia.
E alemães? Houve alemães aí misturados com os portugueses, talvez alemães tristes também pelo desfecho deste torneio para os portugueses?
Como à mesma hora estava a decorrer o jogo da Alemanha com os Estados Unidos e havia vários locais aqui em Colónia, praças e mesmo cafés a mostrar o jogo da Alemanha, eu penso que os alemães estiveram mais concentrados no próprio jogo. A verdade é que nos locais onde estavam a mostrar o jogo de Portugal eram essencialmente portugueses ou imigrantes de segunda ou terceira geração, mas mesmo assim considerando-se portugueses e vestindo o equipamento português, penso que os alemães não estiveram tanto atentos ao nosso jogo, estiveram mais concentrados na sua própria continuação aqui no Mundial. Aliás, nota-se até agora que as pessoas estão a dispersar um pouco dos locais onde estavam concentradas a ver os jogos, que os alemães estão a sair destes sítios onde estava a ver o jogo da Alemanha.
Muito obrigado. Foi a repórter Rita Himmel que acompanhou para a DW o jogo Portugal-Gana num bairro muito frequentado por portugueses na cidade alemã de Colónia.
Estão com o Jornal da Noite da DW, de quinta-feira, dia 26 de junho de 2014. E vamos agora à Nigéria, onde investigadores vasculharam esta quinta-feira ou quarta-feira os destroços causados pela explosão de uma bomba na quarta-feira num dos maiores centros comerciais da capital nigeriana, Abuja. No ataque morreram pelo menos 21 pessoas e ficaram feridas 17 na cidade dominada pelo medo, onde aumenta o choque e o ressentimento entre a população. Levanta-se mais uma vez a questão da incapacidade das autoridades na luta contra o grupo radical Boko Haram. Madalena Sampaio tem os pormenores.
Uma forte explosão abalou quarta-feira o Emab Plaza de Abuja, em plena capital nigeriana. O frequentado centro comercial estava apinhado de gente. Faltava apenas uma hora para o jogo da Nigéria contra a Argentina no Mundial de Futebol de 2014. O espaço fica numa rua comercial muito movimentada. Sobretudo à noite, quando os inúmeros moradores dos subúrbios regressam a casa, formam-se aqui longas filas de gente. Testemunhas no local ficaram chocadas com o atentado. como este homem que não conseguiu esconder a sua raiva aos microfones da DW África.
Sim, e foi uma bomba que explodiu, nós sabemos. Toda a gente aqui está com raiva. É melhor ir-se embora. Ninguém quer falar agora.
Agora a rua está isolada, como se pode ver pelas várias fitas amarelas da polícia no local. No ataque, ocorrido pelas 16 horas locais, morreram pelo menos 21 pessoas e outras 17 ficaram feridas. De acordo com informações da polícia, também foram incendiados pelo menos 17 veículos. O ataque ainda não foi reivindicado, mas as suspeitas recaem sobre o Boko Haram. Nos últimos dois meses, Abuja já foi alvo de dois ataques do grupo islamita. No bairro de Nianian, no sul da capital, morreram 120 pessoas. Na quarta-feira, houve também uma explosão no mercado de Adamawa, no norte do país, mas não houve registro de feridos. Horas depois do ataque em Abuja, o receio de que o Boko Haram possa voltar a atacar ainda é grande. Muitas pessoas discutem o assunto em voz alta. Entre eles está Shaks Ekwireke, que faz parte da equipa que gera o centro comercial.
Eu vi de longe, não estava presente quando isso aconteceu. Estava numa loja. Quando saí, havia muitas pessoas a fugir.
O gerente Shaks Ekwireke diz o que muitas pessoas sentem neste momento na Nigéria.
Sinto-me mal. Já ninguém está seguro aqui em Abuja. Na verdade, ninguém está seguro em toda a Nigéria. Por isso, não estou contente. Não estou nada contente.
Na cidade dominada pelo medo, levanta-se mais uma vez a questão da incapacidade das autoridades na luta contra o Boko Haram e cresce também o ressentimento e a raiva entre a população. O comerciante Abdou Kazé não poupa críticas à atuação das autoridades.
Numa situação como esta, os líderes não sabem dizer-nos o que está a acontecer. Eles sabem o que se passa, qual é o problema. Eles lidam com o problema. Somos nigerianos, somos africanos. Nós unimos-nos. Eles não nos podem enganar. Não podemos fugir por causa delas. Este é o nosso país, a nossa casa. Esta é a nossa terra.
O empresário Abdou Kazé tenta falar com calma, mas nem sempre consegue. Está irritado porque as precauções de segurança levadas a cabo pelo governo falharam.
Estamos a sofrer. Sabe quantas pessoas morreram aqui hoje? E isto, apesar de, aqui perto, termos postos de controle policiais. Veja como aconteceu a explosão. E dizem-nos que temos segurança. Mas nós não temos segurança. Eles vão continuar a proteger-se a si mesmos. E nós vamos tratar da nossa própria proteção.
Madalena Sampaio, DW.
E vamos agora a Portugal, onde muitos imigrantes oriundos da Guiné-Bissau ponderam agora regressar ao país de origem, uma vez restabelecida a legalidade constitucional no país. Em Portugal, a crise económica fomentou o desemprego. Muitas empresas, sobretudo do ramo da construção civil, que davam trabalho aos imigrantes, fecharam as portas. No seio da comunidade guineense, o desespero é notório e é quase generalizado o desejo de regressar, como refere João Carlos em Lisboa na seguinte reportagem.
Amadora é um dos concelhos de Lisboa onde vive uma grande parte da comunidade africana. Entre os guineenses, há quem deixou o país natal por razões económicas ou para tratamento médico em Portugal. E há os que saíram da Guiné-Bissau devido à instabilidade político-militar. Viviam do seu emprego quando ainda havia as grandes obras na construção civil que davam trabalho a muita gente para sustentar a família. Mas com a crise económica, hoje enfrentam muitas dificuldades. Conta Mamadou Baldé, há 23 anos em Portugal.
Família está na Guiné. Agora não tem trabalho, renda muito caro, rendimento mínimo, nada, zero, zero.
Chelo embalou.
A dificuldade é muito. Às vezes passa mal, muito mal, às vezes passa normal.
Diz Lassana Kassamá.
Não posso mais estar a sofrer. Já sofri muito, a família lá na Guiné, eu aqui. Estou a arrumar as malas, se Deus quiser.
Idemba Baldé.
Há muitas pessoas também aqui, estão a viver muito mal aqui dentro do Portugal. Por causa do quê? Por causa que não tem documentos.
Junta-se ao grupo Braima Jassi e Kadri Baldé.
Há muito estão a passar mal, mesmo alimentação. de comer e dormir. O outro mora aqui. Para fazer funeral é difícil.
Sem documento não pode fazer nada.
Perante a falta de perspectiva, é grande o desejo de regressar ao país de origem. É o plano de Bara Balde, agora que parece estar normalizada a vida política.
Eu para já quero voltar mesmo, quero regressar, porque a idade que tenho já não dá para viver aqui.
Tal como Shelo, Kadri e Bara Balde, Samuel Embalou, que veio tratar da saúde da filha, também quer regressar.
Sim, já foi tratar uma vez.
Quando é que volta?
Quando não tem um documento, tenho que voltar.
Demba Balde acrescenta.
Há muitas pessoas também que estão aqui. Tem mulher aqui e tem os filhos. Querem regressar, mas os filhos estão na escola. A escola daqui tem mais valor do que a escola de Guiné.
Muitos destes cidadãos com vontade de ajudar a reconstruir a Guiné-Bissau não reúnem recursos financeiros para regressar. Logo que estiverem reunidas as condições, tomarão uma decisão, diz Bara Balde.
Estou a procurar meio. Dinheirinho que estou a ganhar, até não consigo poupar até para comprar um bilhete, ou estou a mandar também um bocadinho lá para a família e renda.
Para sobreviver, Umar Balde optou por fazer comércio de rua para sustentar a família. A estabilidade é a condição para voltar à Guiné-Bissau.
Se lá está tudo estabilizado, eu vou para começar lá a vida.
Por outro lado, esperam também pelo apoio do novo governo da Guiné-Bissau. Apelos de Demba Balde e Shelo Embaló.
O governo de Guiné pode apoiar os migrantes que estão aqui. Há muitos já estão aqui 26 anos, há outros estão de 30 anos, há 40.
Se o governo guiné-bissau apoia o guinense para voltar, eu volto. É o meu país.
Os imigrantes guineenses têm a confiança no novo governo. Por isso, pedem melhorias a nível do ensino e da educação, nos serviços de saúde e assistência médica. E alguns recordam o Sr. 25, nome antes atribuído ao atual Presidente da República, para aconselhar o pagamento atempado dos salários na função pública. Mas, roga Braima Jassi, também é necessário negociar com a transportadora aérea portuguesa TAP o reatamento urgente dos voos Lisboa-Bissau a preços mais baixos.
O voo devia ser retomado, mas com um preço possível, mas eles cobram 1.000 e tal euros. Ou negociar com outro transportador aérea para Guiné-Bissau, para não ser só TAP.
Na sua recente visita privada a Portugal, antes da tomada de posse, o presidente José Mário Vaz pediu aos concidadãos na diáspora para regressarem. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Cultura.
Como todas as tardes de quinta-feira, falamos agora de cultura e vamos falar nomeadamente de Moçambique, onde várias organizações de saúde acabam de lançar um CD com músicas sobre um problema bem comum: gravidez e casamentos precoces. É que Moçambique é um dos países da África subsaariana com um dos piores registros de casamentos e gravidezes precoces, um dos muitos dados que colocam Moçambique na penúltima posição do Índice de Desenvolvimento Humano. Sofia Diogo Mateus, com mais pormenores sobre este projeto musical e social.
Os sonhos constroem-se dos retalhos da nossa vida.
É com esta música que começa o álbum Música é Vida. Este novo CD, produzido pela Unicef e pelo Ministério da Saúde de Moçambique, é baseado no manual Saúde e Vida, um guia de boas práticas de saúde e nutrição para crianças. O nome sonante responsável pelo álbum é Stuart Sukuma, cujo papel de embaixador da boa vontade da Unicef Moçambique o levou à coordenação musical do projeto.
Saúde e Vida é um manual indispensável e incontornável, portanto, na educação e crescimento da criança. E era preciso, de alguma forma, fazer com que essa informação chegasse às pessoas de uma forma suave, bonita, melódica, divertida. Então, sentamos e pensamos em transformar o manual Saúde e Vida em músicas.
O resultado, 2 anos depois, são 16 faixas originais de vários géneros musicais que incluem alguns dos nomes mais importantes da música moçambicana, como Mingas, Valdemir José, Nema e Yolanda Cacana. O que parece unir todo o álbum são letras muito diretas, que falam de temas tão variados como o casamento e a gravidez precoce, a nutrição das crianças, a transmissão do HIV-Sida, a prevenção da malária, mas também as mudanças climáticas ou os desastres naturais. Stuart Sukuma diz que as letras foram, de facto, a parte mais difícil de toda a produção.
O Ministério da Saúde e a Unicef enviávamos dados técnicos de palavras e mensagens que não deviam ser esquecidas nunca e a forma como elas deveriam ser ditas. Os músicos são um bocadinho mais liberais e queriam escrever letras que fossem facilmente entendidas e se calhar até descurando um bocadinho a parte técnica do manual. Mas chegamos a um ponto em que conciliamos, portanto, e harmonizamos as três ideias, as dos músicos, do Ministério da Saúde e da Unicef.
Para acompanhar o lançamento do álbum, foi feito um concerto de 5 horas no Centro Cultural Franco-Moçambicano, grátis e aberto ao público, que contou com a presença de todos os músicos do álbum, como diz Koen Farnumligen, o representante da Unicef no país.
Foi um concerto fantástico, não? E a sala estava cheia, e o ponto que tivemos que pedir a gente de não chegar mais, porque estava totalmente ocupado o espaço. A participação de todos é muito simpática. Eu acho que é apenas só um lançamento, porque o concerto foi uma boa oportunidade para agradecer a todos os músicos e fazer um live, né? Porque não foi o voice-over, foi realmente um concerto em vivo. Foi gravado pela televisão de Moçambique e vai servir para a difusão ulterior. Então, já vai ser uma primeira maneira de difundir o assunto.
O sucesso tem sido tal que a Unicef Moçambique está a planear uma tour pelas províncias do país, para que a mensagem não fique reduzida a um CD ou limitada a Maputo. O álbum é grátis, tal como foi o concerto, para que possa chegar ao maior número de pessoas. Para isso, a Unicef também o está a distribuir para a utilização pelos seus parceiros pelo país, incluindo organizações e rádios comunitárias, comerciais e canais televisivos. O álbum está disponível a pedido e para download gratuitamente no site da Unicef Moçambique. Sofia Diogo, Mateus, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje, mais uma vez, o futebol esteve em destaque, mas, para além disso, hoje, dia 26 de junho, é Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. E a pergunta do dia era: os governos dos PALOPs têm agido com determinação contra o flagelo da droga, como é no seu país? Madalena Sampaio, tu que estiveste aqui durante o programa a receber as mensagens dos nossos ouvintes, o que é que os nossos ouvintes responderam? Será que responderam à pergunta das drogas ou preferiram comentar o futebol?
Comentaram os dois assuntos, está mais ou menos equilibrado. Eu vou começar pelo tema da droga. Suleiman Said diz que os PALOP não terão capacidade de controlar o flagelo do tráfico da droga devido à pobreza e a fragilidades institucionais. Domingo Jaime Augusto Dominguinho diz que em Moçambique tudo é dominado pela elite governamental, tanto o bem como o mal, e por isso tudo vai de mal a pior. Virgílio Rodrigo Iligílio diz o seguinte: no meu país, falar de tráfico de drogas é falar dos nossos dirigentes. Eles são os maiores narcotraficantes. Já lemos documentos divulgados pela Wikileaks apontando dirigentes moçambicanos, o caso dos chefes de Estado e outros ex-estados sociais. Não há mais a fazer. O governo domina o tráfico de drogas. Aldair Lopes, em Bissau, diz que os governos dos PALOP podem até ter contribuído, mas muitos dos altos funcionários do Estado também estão implicados no tráfico ilícito. Domingos Malodzaniama escreve o seguinte: a DW, quando diz tráfico ilícito de drogas, afinal também fala em licença de tráfico de drogas? Se assim for, então em Moçambique tudo é possível. Mopicus diz que falar de droga é falar sobre os tais governos. Matsin Airen concorda, diz que os próprios dirigentes são os barões da droga. E Tony Nilsson Jeremy diz que são eles que usam as drogas. Vou passar aos comentários sobre o Campeonato Mundial de Futebol, Alemanha, Estados Unidos e Portugal, Gana. Virgílio Rodrigo de Chimoio, Moçambique, já esperava que os Tugas não iam passar aos oitavos de final, mesmo tendo Cristiano Ronaldo, o tal dito melhor jogador do mundo, numa pior seleção do mundo. Portugal não tem diferença em relação à seleção moçambicana, não são nada. Arsen August diz que Portugal teve a melhor seleção na Copa da Coreia e no Japão em 2002. Jogar a confiar no melhor é um fracasso para os que querem a vitória. Belmir Magnésio da Vila diz que foi boa para os Tugas. E Bertino Ângelo Bento Macamo diz: de facto, eu gostei de ver os Tugas a ficar. O Gana até cometeu muitos erros defensivos e muito mais à frente andaram a falhar muitos golos. Numan Wayne diz: bem feito para os Tugas tagarelas. E Nando Conceição diz que falam muito esses Tugas. E César Augusto Zamba diz que a produtiva Mannschaft vai longe, mas ainda não apresentou a sua realização, a real intenção. México e Costa Rica vão dar que fazer. Citol da Beira, de Moçambique, comenta outro assunto. Ele diz que Armando Guebuza, o presidente de Moçambique, não faz nada a não ser preocupar-se em trazer militares zimbabueanos, angolanos e congoleses para matar Afonso de Lacama. São as opiniões dos ouvintes esta noite, Cascais.
Obrigado a todos os nossos ouvintes e usuários pela participação neste espaço interativo da DW África. É sempre um prazer partilhar e trocar pontos de vista. Chegou agora o momento de encerrarmos mais um programa. Eu sou António Cascais e despeço-me até amanhã em nome do grupo que trabalhou na nossa redação Pensando em Si. Boa noite.